Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Desenrolando o papiro, um velho sacerdote sentou-se ao lado da bela princesa Issira e principiou a ler de uns conselhos, escritos por um sábio antigo. Ela ouvia o indolente, deitada sobre as dobras moles e fundas de um manto de purpura. Os grandes olhos negros cerrados, os braços nos cruzados sobre a nuca, os pés trigueiros e descalços unidos à braçadeira de ouro lavrado leito. Pelos vidros de cores brilhantes das janelas, entrava a iriada luz do sol, o ardente sol do Egito, pondo reflexos fugitivos nas longas barbas prateadas do velho e nos cabelos escuros da princesa, esparsos sobre a sua túnica de linho fino. O sacerdote, sentado num tamborete baixo, continuava a ler a no papiro, convitamente, entretanto a princesa, inclinando a cabeça para trás, adormecia. Ele lembrava-lhe. A pureza na mulher é como o aroma na flor, e de confessar vá vossa alma ao grande Osíris. Para Terdes limpa de toda mácula, e Joderdes dizer no fim da vida, eu em Nuva derramar lágrimas, eu não causei terror. Quanto mais elevada é a posição da mulher, maior é o seu dever de bem se comportar. Curva-vos perante a cólera dos deuses, lava de lágrimas as dores alheias, para que sejam perdoadas as vossas culpas. Evitei a peste, e tende horror ao sangue. Nome bem princesa, e tende horror ao sangue. A princesa sonhava, ia navegando num lago vermelho, onde o sol que estendia movei e quebradiça uma rede dourada. Recostava-se num barco de coral polido, de toldo matizado sobre varais crivados de rubis, levava os pés mergulhados numa alcatifa de papoulas e os cabelos semeados de estrelas. Quando acordou, o sacerdote já de pé enrolava o papiro, sorrindo com ironia. Ainda saí, para vos repetir, arrependei-vos. Não abuseis da vossa posição de noiva do Senhor de todo o Egito. Lava para sempre as vossas mãos do sangue. A princesa fez um gesto de enfado, voltando para o outro lado do rosto, e o sacerdote saiu. Issira levantou-se, e arqueando o busto para trás, estendeu os braços num espreguiçamento voluptuoso. Uma escrava entrou, abriu de papar a larga janela do fundo. Colocou em frente a cadeira de espaldar de marfim com desenhos e hieróglifos na moldura, pós no chão a almofada para os pescas, e ao lado a caçoula de onde se evo, enervante e entontecedor, um aroma oriental. Issira sentou-se, e, descansando o seu formoso rosto na mão, olhou demoradamente para a paisagem. A viração brincava-lhe com a túnica, e o fumo da caçoula envolvia a Ioda. Zero céu, azul o escuro, não tinha nenhum leve traço de nuvem. A cidade de Tessia radiante. Os vidros e os metas deitavam chispas de fogo, como se aqui, ali e acolá, houvesse incêndio e ao fundo, entre as folhagens escuras das árvores ou as paredes do casario serpiava, como uma larga fita de aço batida de luz, o rilo. Princesa de raça, neta de um farove, Sira era orgulhosa, odiava todas as castas, exceto a dos reis e a dos sacerdotes. Fora dada para a esposa ao filho de Ramazés, e sim a mal aceita a ao para ser rainha. Era formosa indomável, mas vítima de uma doença singular, a neurose da cor. O vermelho fascinava. Muito antes de ser a prometida do futuro rei, chegava a caber em convulsões ou deliquios ao ver flores de romanceiras, que não pudesse atingir, ou as listas encarnadas dos calazires dos homens do povo. A medicina Ivêcia consultou as suas teorias, pôs em prática todos os seus recursos, e curvou-se vencida diante da persistência do mal. Sira, entretanto, degolava as ovelhinhas brancas, bebia-lhes o sangue e só plantava nos seus jardins pajolas rubras. Na aldeia em que nascera e que tinha vindo, Karnak forrara de linho vermelho seus aposentos, era neles que ela bebia em taças de ouro o precioso líquido. Princesa e formosa, a lama levou-lhe o nome ao herdeiro de um Ramazés e logo Prinejik, curioso, seguiu para essa terra. Zero seu primeiro encontro foi no templo. Filho esperava no centro do enorme pátio, entre as galerias de colunas, ansiosamente. Ela vinha no seu palanquim de seda, coberta de pérolas e de purpura, passando radiante e indolente entre as 600 finges que flanqueavam a rua. Dias depois morria o pai de Issira, último descendente dos faraós, após a sua acostumada refeição de leite e mel. Zero príncipe Ramazésolis citou a mão da orfã e fê-la transportar para o ar o palácio real em Tebas. A beleza de Sira deslumbrou a corte, a sua altivez fê-la respeitada e temida, a paixão do príncipe rodeou-a de prestígio e a condescendência do rei ao rei acabou de lhe dar toda a soberania. Ver o seu porte majestoso, o seu olhar, ora de voltado, ora de fogo, mas sempre impenetrável e sempre dominador, impunham-na à obediência e ao servilismo dos que a cercavam. Esquecer a placidez de Karnak. Lamentava só velhinhas brancas que ela imolava nos seus jardins das papoulas rubras. A loucura do encarnado aguentou. Os seus aposentos cobriram-se de tapeçário vermelhas. Eram vermelhos os vidros das janelas, pelas colunas dos longos corredores enrolavam-se hastes de flores cor de sangue. Descia as catacumbas iluminada por fogos encarnados, cortando a grandiosa soturnidade daqueles enormes e sombrios edifícios, como a nuvem de fogo que atingindo, deslumbra Dora e fugidia, os sarcofagos de porfiro ou de granito negro. Não lhe bastava isso e Cicera queria beber e inundar-se em sangue. Não já o sangue das ovinhas mansas, brancas e submissas, que iam de olhar sereno para o sacrifício, mas o sangue quente dos escravos revoltados, conscientes da sua desgraça, o sangue fermentado pelo alvazedume do ódio, sangue espumante e chimbriaga do unidia. Depois de assistir no palácio a uma cena de pantomimas e alequinadas, Cicera e vive colheu sedoente aos seus ajuzentos. Tinha a boca seiva, os membros crispados, os olhos muito brilhantes e o rosto extremamente paulido. Zero noivo andava por longe a visitar juovíncias e a caçar bivenas. E era estendida sobre os cóccins de seda, não conseguia adormecer. Levantava-se, volteava no seu amplo quarto, desejeradamente, como uma pantera ferida a lutar com a morte. Faltava-lhe o ar e encostou-se a uma grande coluna, ornamentada com inverosimeis figune mais entre folha e folhas de palmeira e de lodão. Ia de pé vendo os lábios séquicos, com os olhos cerrados e o corjo em verbe. Deliberou mandar chamar um escravo. A um canto do quarto, estendida no chão, sobre a alcatifa, dormia a primeira serva de Cicera. A princesa despertou-a com a ponta do pé. Uma hora mais tarde, um escravo estendia-lhe o braço robusto, e ela, arresgaçando-lhe ainda mais a manga já curta do calacires, picava-lhe a artéria, abaixava rapidamente a cabeça, e sugava com sofrego o prazer o sangue muito rubro e quente. Zero escravo passou assim da dor ao desmaio, e do desmaio à morte, vendo-o extinto. E Cicera ordenou que o removessem dali, e adormeceu. Desde então entrou a dizimar escravos, como dizimar ovelhas. Subiam queixas ao rei, mas Ramazés, gélio, cansado e fraco, parecia indiferente a tudo. Ouvia com tristeza os lamentos do povo, afazendo-lhe promessas que não realizava nunca. Não queria desgostar a futura rainha do Egito, Temiá. Guardava a doce esperança da imortalidade do seu nome. E essa imortalidade, Cicera poderia cortá-la como a um frágil fio de cabelo. Formosa e altiva, quando ele, Ramazes, morresse, ela, por vingança, fascinaria a tal ponto os 40 juízes do julgamento dos mortos, que eles prosseriam a um inquérito fantástico dos atos do finado, apapagando-lhe o nome em todos os monumentos, dizendo ter mal cuido dos seus deveres de rei. Não, Ramazés não oporia a sua força à vontade da neta de um faraó, que a maldita cacasta dos escravos desaparecesse, que todo o seu sangue fosse sorvido com avidez pela boca rosada e fresca da princesa. Que lhe importava, e que era isso em relação à perpetuidade do seu nome na história. As queixas rolavam a seus pés, como ondas marulhosas e amargas, ele sofria-lhes o embate, mas deixava-as passar, Cicera. Encostada à mão, olhava ainda ó ela janela aberta para a cidade de Tebas, e plendidamente iluminada pelo Cid, quando um sacerdote lhe foi dizer, em nome do rei, que viera da província triste noticia de ter morrido o príncipe desastrosamente. E ebeu a juincesa com ânimo forte tão inesperada nova. Enrolou-se num grande véu e foi beijar a mão do velho Ramazés. O rei estava só, a sua fisionomia mudara. Não para a dolorosa expressão de um pai sentido ou ela perda de um filho, mas para um modo de audaciosa e inflexível autoridade. Aqueitou com frieza a condolência de Cicera, aconselhando-a a que se retirasse os seus domínios em Karnak. A egípcia voltou aos seus aposentos e foi sentar-se pensativa no dorso de uma esfinge de granito rosado a um canto do salão. A tarde foi caindo lentamente, o azul do céu esmaecia, as esrelas iam a pouco e jogo a ópera parrecendo, e o Nilo estendia-se cristalino pálido entre a verdura nega da folhagem. Fez-se noite, e moveu no dorso da esfinge, e Cicera olhava para o espaço enegrecido, com os olhos úmidos, as narinas dilatadas, a respiração ofegante. Pensava na volta a Karnak, no seu futuro e repentinamente extinto, Nesse glorioso amanhã que se cobrira de crepes, e que lhe parecia agora interminável e vazio morto o noivo, nada mais,